Te dou as boas-vindas ao podcast Enfermagem Prática com Aldrina Cândido.
Enfermagem Prática com Aldrina Cândido.
Que bom ter você aqui para esta pílula semanal de conhecimentos sobre a enfermagem. Você chegou ao lugar certo, onde aprenderá como implementar a SAI, mais precisamente o processo de enfermagem e também a realizar a escrita de prontuário. E então, está pronto, pronta? Melhore a sua qualidade profissional com ricos conteúdos contendo estratégias e táticas que mudarão a sua prática profissional.
O podcast é essencial para você aprender sobre a prática da enfermagem é este aqui.
Então vamos a mais um episódio do nosso podcast. E neste eu trago uma temática que me veio à mente quando eu estava assistindo a CPI da Covid. Houve um relato que foi citado por um dos senadores de um familiar falando sobre o processo de internamento do pai, se não me engano, e mencionava no meio desse relato que o paciente estava amarrado na cama. E me veio à mente a ideia de falar sobre os cuidados que nós devemos ter na imobilização e na restrição. Esse é um assunto que é bem controverso dentro das unidades de saúde. Quando a gente fala de contenção de paciente ou restrição de paciente, principalmente porque costuma se atribuir ao profissional de enfermagem, ao enfermeiro mais especificamente, a decisão sobre o uso e a forma de contenção dos pacientes. A restrição não é nada mais do que você utilizar algum dispositivo ou mesmo alguma ação que vai interferir na habilidade da pessoa de tomar decisões. Você vai restringir a capacidade dela se movimentar, a depender do tipo de restrição, até mesmo a capacidade de raciocínio, a liberdade ficará comprometida, a atividade física, o acesso dela até o próprio corpo pode ficar comprometido. Por que que se utiliza restrição? Porque em muitos casos é necessário para você proteger o próprio paciente ou até mesmo outras pessoas de lesões e de traumas que ele possa provocar. E em alguns contextos, ele pode, inclusive, interromper o seu próprio tratamento. Se a gente mencionar, por exemplo, uma pessoa utilizando vários dispositivos, sondas, né, etc., se ele retira um desses dispositivos, pode, além de interromper o tratamento, causar algum tipo de lesão. Por isso, muitas vezes, se indica a utilização das contenções ou das restrições. E, no geral, o que se quer mesmo é proteger o paciente das alterações de comportamento ou de consciência que ele tenha por conta de uma lesão, de um trauma. E, portanto, nós só iremos indicar a utilização em casos de alto risco de agressividade, de alto risco de degradação, por exemplo, do ambiente, né? As pessoas que podem degradar janela, mobiliário, equipamentos, etc. Muitas vezes por solicitação do próprio paciente ou da família por conta da agitação psicomotora que ele apresenta, para evitar a ocorrência de quedas, por exemplo, em crianças, em pessoas muito agitadas, semiconscientes ou inconscientes, ou até mesmo que estejam apresentando quadros de convulsões. Em quadros pós-operatórios, às vezes a pessoa apresenta algum tipo de agitação, então também pode ser utilizada a restrição. Pessoas com distúrbios mentais, que apresentam situação de agressividade, e na realização de alguns tipos de exames. E em pacientes também que não colaboram com a manutenção das sondas, catéteres, como mencionamos há pouco. Então, essas são as possíveis indicações. E para a gente definir quais são os tipos de restrição? A gente sabe que tem a restrição física, que é aquela em que vai envolver outras pessoas, membros da equipe, que vão ter um contato direto ou indireto com o paciente para imobilizá-lo, ou utilizando algum tipo de dispositivo para fazer uma restrição mecânica. E esse já é o segundo tipo, quando a gente utiliza dispositivos como pulseiras, como lençóis, e que vão fazer a restrição da pessoa, a gente está fazendo uma restrição mecânica. As grades elevadas no leito só é restrição quando for impedir a pessoa de sair do leito, né? Mas se for apenas para evitar a queda, não chega a ser considerado como uma restrição. Mas temos ainda a restrição psicológica, que é a intimidação ou ameaça verbal durante um atendimento e que resulta em comportamentos de reclusão ou de restrição de liberdade do paciente ou da família. Tem ainda a ambiental ou o isolamento, que é quando se faz o confinamento involuntário de uma pessoa em um quarto, sozinha, impedindo a saída dessa pessoa. E temos a restrição química, com o uso de medicamentos para controlar o comportamento e restringir a liberdade de movimento. E assim a gente vai prevenir a ocorrência de injúrias, seja na própria pessoa, seja em outras pessoas. E aí onde vem a questão para se indicar essa contenção? O grande cuidado que devemos ter é que não deve ser feito de maneira aleatória. É preciso ter, inclusive, prescrição médica. Tem que ser uma decisão juntamente com o médico. Obviamente que esses tipos todos de restrição que citamos aqui, nós não utilizamos. Costuma-se utilizar a restrição física, mecânica, a restrição química, mas é preciso ter uma prescrição médica. É preciso ter, principalmente quando se fala da restrição química. A enfermagem vai, na verdade, decidir, no caso da restrição física e mecânica, como fará essa restrição, mas é necessário ter uma indicação para ela. E, como já mencionamos, vai ser basicamente para controlar a agressividade, a agitação, e tem que se decidir qual será o tipo, por quanto tempo vai ser utilizada, qual é a parte do corpo que será contida e quais são os cuidados que nós teremos para prevenir e controlar complicações. Lembrando que deve-se manter o mínimo possível de tempo essa contenção. Se puder ser um período inferior a 24 horas, melhor é. De modo geral, a gente costuma, na enfermagem, fazer mais a restrição mecânica, quando há necessidade. Quando a enfermagem vai fazer a restrição mecânica, é preciso ter muito cuidado, porque a gente utiliza as ataduras, utiliza lençóis, mas a gente precisa ter garantias de segurança para a pessoa, mas também a garantia da integridade física. Então, no caso de utilizar a atadura para fazer a restrição mecânica, temos que ter cuidado com a espessura, por exemplo, da atadura. Se ela tiver menos de 10 centímetros, é muito arriscado, porque há risco de fazer garroteamento dos membros. E se tem um cuidado, e aqui eu já menciono o primeiro, que é essencial, é a gente garantir a boa circulação. Se vamos fazer uma restrição mecânica, a gente precisa garantir que a circulação sanguínea dos membros estejam adequadas, esteja tudo fluindo bem. Os locais que a gente normalmente faz restrição mecânica, né? Nos pulsos, nos tornozelos, às vezes no abdômen, no quadril, mas utiliza-se mais nos membros. Então é preciso ter cuidado com isso. É preciso, inclusive, afrouxar de vez em quando essa restrição para evitar formação de edema, lesões, palidez. No horário do banho, por exemplo, é um bom horário para se fazer esse afrouxamento da restrição. E temos que também, claro, proceder à limpeza daquele local, fazer massagem de conforto. Então não é só restringir e deixar a restrição. Temos que ter cuidado ainda com a respiração, principalmente quando se fala da restrição no tórax. Utilizamos, no geral, lençóis, né, para fazer essa restrição. E a gente precisa ter muito cuidado para que haja um espaço de folga de pelo menos 4 dedos entre o corpo e o lençol, para que o movimento respiratório ele seja garantido, a pessoa não tenha prejuízo da dinâmica respiratória. Então, esse é um outro ponto extremamente relevante. E precisamos ter cuidado com a formação das lesões por pressão. É um risco que existe na utilização dessas restrições. Então, temos que proteger muito bem as áreas, proteger muito bem os locais do corpo onde as restrições estão sendo colocadas, com gaze algodoada, com alguma compressa, para que evite a ocorrência de lesões por pressão nessas áreas. Então, esses são pontos essenciais que a gente tem que considerar ao realizar a contenção de uma pessoa. Já se for a contenção química, a gente precisa obrigatoriamente de ter a prescrição, definindo qual é o medicamento, qual é a via, o horário, o intervalo de administração, todos aqueles cuidados que a gente tem para a administração de medicação, de conferir os certos, etc. Precisamos ter esses cuidados. E também precisamos estar atentos porque a responsabilidade pela administração dos medicamentos prescritos para uma restrição química é da enfermagem. Portanto, nós devemos ter todos os cuidados para administrá-los de forma segura.
Este episódio acaba aqui e agora eu deixo com você. É o seu momento de pôr em prática tudo o que aprendeu e mudar a sua prática profissional. E não esqueça de seguir o podcast para receber semanalmente o melhor conteúdo de enfermagem nestas pílulas de conhecimento.